Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores votam proposta que desobriga estados e municípios a investirem percentuais mínimos em educação na pandemia. Presidente Rodrigo Pacheco devolve medida provisória que muda marco civil da internet. CPI da pandemia aprova a convocação de ex-mulher do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. O plenário do Senado analisa o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que suspende a responsabilização de governadores e prefeitos por não aplicarem os percentuais mínimos de gastos com a educação no ano de 2020. Os percentuais mínimos para educação e saúde estão previstos na Constituição e correspondem a 25% da receita para a educação e 15% para a saúde. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, é a relatora da matéria. Os parlamentares que apoiam a iniciativa argumentam que isso é necessário, devido ao estado de calamidade pública causado pela pandemia. É o que defendeu o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul.
Tinha gente morrendo. E aí o que fizeram inúmeros prefeitos? Redirecionaram verbas para salvar vidas. Portanto, uma providência heróica desses prefeitos. Agora eles deverão ser punidos por isso?
Mas o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, rebateu as alegações, afirmando que a medida seria uma espécie de anistia à falta de investimentos em escolas que ainda carecem de condições básicas.
A necessidade de tudo mais na educação, ela persiste, está mais aguda do que nunca. E eu não estou falando nem de desafios para o futuro. É sofrível. Em pleno século XXI, a gente tem escola que não tem banheiro.
Por acordo entre os senadores, a relatora manteve as obrigações dos repasses do Fundeb, que prevê entre os investimentos mais capacitação para professores. Também está na pauta de hoje o projeto que cria um auxílio financeiro para a compra de gás por famílias de baixa renda. O projeto é de autoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e prevê um pagamento entre 40% e 100% do preço médio de revenda do botijão de 13 quilos a cada 2 meses por família. E o Senado aprovou a proposta da Câmara que modifica a lei do imposto sobre produtos industrializados para conceituar o termo praça. O objetivo é garantir a segurança jurídica do contribuinte na cobrança do IPI em operações entre empresas interdependentes ou da mesma pessoa jurídica. Reportagem de Regina Pinheiro.
O projeto modifica a lei do imposto sobre produtos industrializados para conceituar o termo praça, utilizado na definição do valor mínimo tributável do IPI, como o município onde está situado o estabelecimento da indústria remetente. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, argumentou que, desde 2017, a administração tributária vem entendendo que praça pode ser o local em que funcionam estabelecimentos atacadistas da mesma pessoa jurídica ou de empresa interdependente, mesmo que esteja em município diferente do da indústria remetente. Para o senador, a nova interpretação da lei gera insegurança jurídica e permite a autuação indevida dos contribuintes.
Chegamos ao absurdo de ter de fazer uma lei para reiterar o óbvio e dizer que praça é a localidade. Na realidade, município, que é o termo jurídico adequado. Um projeto como esse demonstra o clima de insegurança jurídica que vivemos hoje no Brasil.
O texto segue para a sanção presidencial.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória que mudava a legislação regulatória da internet e dificultava a remoção de conteúdos com fake news. Rodrigo Pacheco argumentou que a MP é inconstitucional e causa insegurança jurídica. Pacheco destacou que a MP altera o marco civil da internet e questões relativas ao exercício de direitos políticos, liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, que só podem ser discutidas por projetos de lei. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, também determinou a suspensão dos efeitos da medida provisória. O Senado aprovou uma proposta que altera a lei de inelegibilidade. Pelo texto que agora segue para a sanção, os gestores punidos apenas com multas poderão ainda ser candidatos. Repórter Pedro Pincer.
A proposta determina que a inelegibilidade não cabe aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas, sem imputação de débito e tenham sido sancionados exclusivamente com o pagamento de multa. Alguns senadores foram contrários ao projeto, alegando que a lei da ficha limpa poderia ficar enfraquecida. Um deles foi o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
Consciente de que nesse momento não podemos fazer um atropelo como esse, e registrando o imenso respeito pelo senhor relator e o reconhecimento do seu esforço. Mas essa não é uma matéria que permita aprovação expressa e que fragilize ainda mais a credibilidade daqueles que estão na gestão pública brasileira.
O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirmou que é importante separar quem desvia recursos públicos e quem comete o que chamou de erros sanáveis.
Teve as contas reprovadas. Foi-lhe imputado débito, está inelegível. Não lhe foi imputado débito, apenas recebeu uma multa, está elegível de maneira prática, simples e objetiva. É só isso.
O projeto segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a transformação de alguns cargos vagos de juízes substitutos em cargos de juízes titulares nos 5 tribunais regionais federais, mas adiou a decisão sobre a criação de um 6º TRF com sede em Minas Gerais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O Superior Tribunal de Justiça diz que a medida é importante, porque houve um aumento do número de juízes na Justiça Federal de primeiro grau sem a devida correspondência nos tribunais regionais federais. A criação de uma 6ª região, no entanto, foi adiada. Mas o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, está confiante na votação.
Para permitir a desconcentração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, hoje o maior do Brasil, criando-se a unidade no estado de Minas Gerais. Na realidade, nós temos hoje que cerca de 40% do movimento desse tribunal é do estado de Minas. E, evidentemente, há um atraso muito grande na tramitação dos projetos relativos a todos os estados nesse tribunal.
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que os dois projetos deverão ser votados juntos no plenário do Senado.
Em depoimento na CPI da pandemia, o empresário Marconi Faria atribuiu à Precisa Medicamentos uma tentativa de fraude na venda de teste rápido para o Ministério da Saúde. Ele negou o envolvimento no contrato da vacina indiana Covaxin, avaliado em R$1,6 bilhão. Hoje, a CPI também aprovou a convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro por ligação com um lobista. Repórter Érica Christian.
Com base em mensagens de celular do empresário Marconi Faria, os senadores aprovaram a convocação de Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Bolsonaro. Os dois trataram de indicações para cargos públicos e de investigações da Controladoria Geral da União, como destacou o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe.
O senhor entrou em contato com a Cristina, ex-esposa, e demandou ela dar algum tipo de atenção, abre aspas, especial para um caso de investigação de corrupção. A segunda delas pedindo interferência direta para nomeação para um cargo público relevante.
Ao confirmar assessoria política para Precisa Medicamentos, Marconi Faria responsabilizou a empresa pela tentativa de fraude na venda de teste rápido, mas negou envolvimento no contrato da vacina indiana. Ele disse ainda que é amigo de Jair Renan Bolsonaro e Karina Kufa, advogada da família. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reafirmou que não houve corrupção pelo governo e que o lobista tentou obter vantagens pelas amizades.
Vossa Senhoria está mais para vendedor de ilusão. Alguém que promete o que não pode entregar. Diz que é consultor político, mas não tem contato com ninguém do parlamento. Aí aqui tentam mostrar o sucesso da ação. No caso da venda de testes, conseguiu fazer com que a proposta avançasse? Não, não conseguiu.
O relator Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, incluiu Marconi Faria na lista de investigados.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, confirmou o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, como novo relator do projeto de privatização dos Correios. O projeto aprovado pela Câmara autoriza a exploração pela iniciativa privada de todos os serviços postais. Os atuais empregados só podem ser demitidos por justa causa 18 meses após a privatização, mas podem aderir a um plano de demissão voluntária em até 180 dias. Márcio Bittar planeja fazer duas audiências para debater com opositores e favoráveis sugestões ao projeto. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.